Audiobook Grátis apresenta 1923 Um homem honesto, excelente criatura. Dali não vem mal ao mundo. E honesto, ah! Honesto como não existe outro, era o que todos diziam de João Pereira. João Pereira trabalhava em repartição pública. Estivera a princípio num tabelionato, e depois no comércio, como caixeiro do Empório ao Imperador dos Borzeguins. O Empório deixou por discordância com a técnica comercial do imperante, que toda se resumia no lema velhíssimo, gato por lebre. E deixou o cartório por não conseguir aumentar com extras o lucro legal do honradíssimo tabelião. Atinha-se ao regimento de custas, o ingenuo, como se aquilo fora a tabua da lei de Moisés, coisa sagrada. Na repartição metera-se amanuense, havia já 10 anos, sem conseguir nunca mover um passo à frente. Ninguém se empenhava por ele e ele, por honestidade, não orgulho, era incapaz de recorrer aos expedientes com tanta eficiência empregados pelos colegas na luta pela promoção. Quero subir por merecimento, legalmente, honestamente. Costumava dizer, provocando risinhos piedosos nos lábios dos que sabem o que é a vida. João Pereira casara cedo, por amor, não compreendia outra forma de casamento, e já tinha 2 filhas mocetonas. Como fosse sobremaneira curto o seu ordenado, a pequena família remediava-se com a renda complementar dos trabalhos caseiros. Dona Maricota fazia doces, as meninas crochê, e lá empurravam a pulso o carrinho da vida. Viviam felizes. Felizes, sim. Nenhuma ambição os atormentava e o ser feliz reside menos na riqueza do que nessa conformidade discreta dos humildes. Haja saudei que o ai tudo muito bem. Era o moto de João Pereira e dos seus. Mas veio um telegrama. Nos lares humildes telegrama é acontecimento de monta, anunciador certo de desgraça. Quando o estafeta bate a porta e entrega o papelucho verde, os corações batem violentos. Que será, santo Deus? Não anunciava desgraça, aquele. Um tio de João Pereira, residente no interior, convidava-o a servir de padrinho no casamento de uma filha. A distinção era inesperada e Pereira. Agradecido, foi. E foi de segunda classe, naturalmente, porque nunca viajara de primeira, nem podia. Bem recebido, apesar da sua roupa preta fora da moda, funcionou gravemente de testemunha, disse aos nubentes as chalaças do costume, comeu os doces da festa, beijou a afilhada e no dia imediato se fez de volta. Acompanharam-no à estação o tio e os noivos, amáveis e contentes mas protestaram indignados ao véu meter sua maleta num carro de segunda. Não admitimos. Tem que ir de primeira. Mas, se já comprei o bilhete de volta, e o de menos, contraveio o tio. Mais vale um gosto do que 4 vinténs. Pago a diferença. Tinha graça. E comprou-lhe o bilhete verde, sacudindo a cabeça, este João. João honesto, assim forçado, pela primeira vez na vida embarcou em vagão de luxo, e o conforto do Pumã, mal o trem partiu, levou-o a meditar sobre as desigualdades da vida. A conclusão foi dolorosa. Verificou que é a pobreza o maior de todos os crimes, ou, pelo menos, o mais severo e implacavelmente punido. Aqui, por exemplo, refletia, neste vagão dos ricos, poltronas de plumas, boas molas no truque, asseio meticuloso, janelas amplas, criado às ordens. Tudo pelo melhor. Já nos carros dos pobres o reverso, demonstrando o proposito de castigar com requintes de crueldade o crime de pobreza dos que neles embarcam. Nada de molas nos truques, para que o rodar, áspero, solavancado, faça padecer a carne humilde. Nos bancos de tabua dura, tudo recto e anguloso, sem sequer um boleio que favoreça o repouso das nádegas. Bancos feitos de tabuinhas estreitas, separadas entre si de modo a martirizar o corpo. O espaldar, uma tabua a prumo, o aí só até meia altura, negando assim a esmolinha de um apoio à triste cabeça do sentado. Bancos, em suma, que parecem estudados pacientemente por grandes técnicos da judiaria com o fim de obter o mínimo de comodidades no máximo de possibilidades torturantes. As janelas, sem vidraças, só de venezianas, dir-se-iam ajeitadas com o duplo fito de impedir o recreio da vista e de canalizar para dentro todo o pó de fora. Nada de lavatórios, o pobre deve ser mantido na sujeira. Água para beber? Vá ter sede na casa do senhor seu sogro. João sorriu. veio-lhe a ideia lindo melhoramento escapo à sagacidade dos technicos, encanar para dentro dos vagões de segunda fumaça quente da locomotiva. Incrível ainda não tenham pensado nisso. Lembrou-se, depois, dos teatros, e viu que é lá a mesma coisa. As torrinhas são construídas de jeito a manter viva na consciência do espectador sua odiosa condição de criminoso. Ex-pobre? Toma! Aguenta a dor de espinha do banco sem espaldar e resigna-te a não ver nem ouvir o que o ai pelo palco. João Pereira ainda filosofava estas desconsoladoras filosofias, quando o trem chegou. Desembarcaram todos, a rica, pacote e malas por mãos de solícitos carregadores. Só ele conduzia a sua, pequenina mala barata de papelão a fingir couro. Saiu. Na rua, porém, diário pular, plateia. Lembrou-se de um jornal comprado em caminho e que deixara no carro. Não vale nada um jornal lido. Vale, sim, e tanto que Pereira voltou depressa a buscá-lo. Sempre há um bocado a mais de papel na casa. Ao penetrar no pulmã vazio tropeçou num pacote caído ao chão. Não sou eu só o esquecido. Refletiu a sorrir, apanhando-o. Que seria? A curiosidade não é privilégio das mulheres. João apalpou o pacote, cheirou-o e por fim rasgou de leve um canto do involucro. Dinheiro. Era dinheiro, muito dinheiro, um pacotão de dinheiro. Pereira sentiu um tremelique d'alma e corou. Se o vissem naquele momento, sozinho no carro, com o pacote a queimar-lhe as mãos. Pega o larapio. Esqueceu do jornal lido e partiu incontinente à procura do chefe da estação. Dá licença? O chefe interrompeu o serviço que lhe prendia a atenção, olhou-o com displicência e disse, que quer? Desembuche. Encontrei num carro do Expresso este pacote de dinheiro. A mágica voz de dinheiro o homem perfilou-se e arregalando os olhos num dos bons assombros da sua vida, exclamou, patético, dinheiro. Ponto, sim, dinheiro, confirmou João. Num carro do Expresso. Eu voltava de Minópolis, e ao desembarcar, deixe ver. João depôs sobre a mesa o pacote. O chefe, com os óculos erguidos para a testa, desfez o amarrilho, desembrulhou o bolo e assombrado viu que era na verdade dinheiro, muito dinheiro, um dinheirão. Contou-o, com dedos comovidos. 360 contos. Pasmou. Encarou aflito o homem sobrenatural. Abriu a boca. Depois, erguendo-se, disse em tom sincero, espichando-lhe a mão, quero ter a honra de apertar a mão do homem mais honesto que jamais topei na vida. O senhor é apropriar a honestidade sob forma humana. Toque. João apertou-lhe timidamente, e também a de outros auxiliares que se haviam aproximado, curiosos. O seu caso, continuou o chefe, marcará a época. Há 30 anos que sirvo nesta companhia e nunca tive notícia de coisa idêntica. Dinheiro perdido é dinheiro sumido. Só não é assim quando encontra um. Como é seu nome? João Pereira. Um João Pereira, o honrado. Toque de novo. João saiu nadando em delícias. A virtude tem suas recompensas, deixem falar, e a consciência de um ato quingentésimo aqueles cria n'alma inefável estado de êxtase. João sentia-se muito mais feliz do que se tivera no bolso, suas para sempre, aquelas 300 de contos. Em casa narrou o fato à mulher, minuciosamente, sem indicar, todavia, o quanto um achado. Fez muito bem, aprovou a esposa. Pobres, mais honrados. Um nome limpo vale mais do que um saco de dinheiro. Eu sempre digo isto às meninas, e puxo o exemplo deste nosso vizinho da esquerda, que está rico mais sujo como um porco. João abraçou-a comovido, e tudo teria ficado por aí se o demônio não viesse espicaçar a curiosidade da honrada mulher. Dona Maricota, depois do abraço, interpelou-o, mais quanto havia no pacote, 360 contos. A mulher piscou 6 vezes, como se jogada de areia nos olhos. Quan? Quan? Quanto? 360. Dona Maricota continuou a piscar, por vários segundos, ofuscada. Em seguida regalou os olhos e abriu a boca. A palavra dinheiro nunca lhe sugeria a ideia de contos. Pobre que era, dinheiro significava-lhe 100, 200, no máximo 500 mil réis. Ao ouvir a história do pacote, imaginou logo que se trataria aí de uns centos de mil réis apenas. Quando, porém, soube que a soma atingia a vertigem de 360 contos, sofreu o maior abalo da sua vida. Esteve uns momentos estarrecida, com as ideias fora do lugar. Depois, voltando-se de salto, avançou para o marido, num ápice só de cólera histérica, agarrou-o pelo colarinho e sacudiu nervosamente. Idiota! 360 contos não se entregam nem à mão de Deus Padre. Idiota! 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 E caiu numa cadeira, tomada de choro convulso. João pasmou. Seria possível que morasse tantos anos com aquela criatura e ainda lhe não conhecesse a alma a fundo? Tentou explicar um e que seria absurdo variar de proceder porque variava a quantia que tanto é ladrão quem furta um como quem furta mil, que a moral. Mas a mulher o interrompeu com outra série de idiotas, esganiçados, histéricos, e retirou-se para o quarto, descabelando-se, louca de desespero. As filhas estavam na rua quando voltaram e souberam do caso, puseram-se incontinente ao lado da mãe, furiosíssimas contra a tal honestidade que lhes roubava uma fortuna. Você, papai. João quis impor sua autoridade paterna. Ralhou e Felos ver quão indecoroso era pensar de semelhante maneira. Foi pior. As meninas riram-se. Escarninhas, e deram de suspirar com o pensamento posto na vida de regalos que teriam se o pai possuísse melhor cabeça. Automóvel, um bungalô em Higienópolis, meias de seda. Com baguetes. Chapéus de Madame Lucille, vestidos de tafetá, tafetá? Seda Lamec, meninas. Esbravejou Pereira. Eu não admito. Elas sorriram com ironia e retiraram-se da sala, murmurando com desprezo. Coitado. Até da dó. Aquele nunca imaginado desrespeito magoou ainda mais do que a repulsa da mulher. Pois que? Ter aquela recompensa uma vida inteira de sacrifícios norteada pelo culto severo da honra? Insultos da esposa, censura e sarcasmo das filhas. Teria, acaso, errado? Verificou que sim. Errara num ponto. Devera ter entregue o dinheiro em segredo, de modo que ninguém viesse a ter notícia do caso. Os jornais do dia seguinte trouxeram notas sobre o grande acontecimento. Louvaram com calor aquele gesto raro, nobilíssimo, denunciador das finas qualidades morais que alicerçam o caráter do nosso povo. A mulher leu a notícia em voz alta, por ocasião do almoço e, como não houvesse sobremesa, disse à filha, leva, candoca, leva este elogio ao armazém e vê se nos compras com ele meio quilo de marmelada. João encarou-a com infinita tristeza. Não disse palavra. Largou o prato, ergueu-se, tomou o chapéu e saiu. Na repartição consolou-se. Receberam-no com parabéns e louvores. O teu ato é daqueles que nobilitam a espécie humana, disse, dando-lhe a mão, um companheiro. Toque. Pereira apertou-lhe a, mas já sem comoção nenhuma, preferindo no íntimo que não lhe falassem naquilo. Estavam todos curiosos de saber como fora a coisa e rodearam o número. Conta por miúdo a história, João. Muito simples, respondeu ele com secura. Encontrei um pacote de dinheiro que não era meu e entreguei-o. Aí está. Ao dono. Não. A um chefe, lá. Muito bem, muito bem. Mas, escuta cá, não devias ter entregue o dinheiro antes de saber a quem pertencia. Perfeitamente, acudiu um outro. Antes de saber a quem pertencia e antes que o dono reclamasse. E provasse, provasse que era dele. Concluiu um terceiro. João irritou-se. Mas que é que tem vocês com isso? Fiz o que a minha consciência ordenou, e pronto. Não compreendo essa meia honestidade que vocês preconizam. Ora bolas, não se abespinhe, amigo. Estamos dando nossa opinião sobre um fato público que os jornais noticiaram. Você hoje é um caso, e os casos debatem-se. O chefe da sessão entrou nesse momento. A palestra cessou. Cada qual foi para sua mesa e João absorveu-se no trabalho, de cara amarrada, coração pungido. À noite, na cama, já mais conformada, Dona Maricota voltou ao assunto. Você foi precipitado, João. Não devia ter tanta pressa em entregar o pacote. Por que não o trouxe primeiro aqui? Eu queria ao menos ver, pegar, que ideia. Ver, pegar, já contenta uma pé rapada como eu, que nunca enxergou pelega de 500. 360 contos, não suspire assim, Maricota. Basta a cena de ontem, impossível. e mais forte do que eu, mas, venha cá, maricota, fale sinceramente, fale de coração, acha mesmo que fiz mal procedendo honestamente? Acho que você devia ter trazido dinheiro e devia consultar-me. Guardávamos o pacote e esperávamos que o dono reclamasse, e que provasse que era dele, dava na mesma. Esse dinheiro nunca seria meu. Ficava sendo, é boa. Mas, olha, João, você nunca pensou bem. Você não tem boa cabeça. E por isso que vivemos toda a vida esta vidinha miserável, comendo o pão que o diabo amassou, vidinha miserável? Sempre fomos felizes, nunca percebemos que éramos pobres, sim, mas percebo agora, porque só agora nos surgiu a ocasião de enriquecer. Foi uma sorte grande que Deus nos mandou. Deus, sim, e você o ofendeu afastando-a com o pé. Poderíamos estar hoje ricos, fazendo caridade, beneficiando os doentes. Quanta coisa! Mas a tal honestidade. Sim. Tudo tem conta na vida, homem. Ladrão é quem furta um, quem pega mil é barão, você bem sabe. Veja os seus companheiros, o Nunes, que começou com você no cartório, já ronca automóvel e tem casa. Mas é um gatuno, nada. O Claraboia, esse já tem fábrica de chapéus. O seu Miguel, até quem, meu Deus, comprou outro dia um terrenão em Vila Mariana. Mas é um passador de nota falsa, mulher, passador de nota falsa, nada. Tem boa cabeça, é o que é. Não há na onda. Não é um trouxa como você. E não teve mais arranjo à vida do homem honrado. Adeus, paz. Adeus, concórdia. Adeus, humildade. A casa tornou-se-lhe um perfeito inferno. Só ouvia suspiros, queixas, palavras duras. Perdeu a esposa. Não conseguia reconhecer a meiga companheira de outrora na criatura amarga, irredutível de ideias que a visão dos 300 contos deflagrara. E aquele coro que com ela faziam as meninas, sempre irônicas, sarcásticas, o vestido da Climene custou 500 mil réis. Quando teremos um assim, pois, olhe, às vezes a gente acha na rua vestidos assim, não um, mas centenas, que adianta? Acha, mas desacha. E suspiros. Também na repartição foi-se-lhe o sossego. Todos os dias torturavam-no com alusões, indiretas irônicas. Certa vez um dos colegas disse logo ao entrar, sabem? Encontrei na rua um lindo broche de brilhantes. E levaste-o logo ao chefe, digo, ao gabinete dos objetos achados, não sou nenhum trouxa. Levei-o, sim, ao prego. Deu-me 360 mil réis, e desde já vos convido a todos para uma vasta farra no domingo próximo. E voltando-se para João, com piscadelas aos companheiros, uai também, seu Pereira? O mártir não respondeu, fingindo-se absorto no trabalho, não dá honra. E um homem oné é esto. Raça privilegiada, superior, que não se mistura, que não liga. Pois vamos nós, beber a beça, beber o broche inteirinho. Nem todos nascem com vocação para santo do calendário. E o pior foi que desde o malfadado encontro João Pereira entrou a decair socialmente. Parentes e conhecidos deram de fazer pouco caso no trouxa. Se alguém lhe lembrava o nome para algum negócio, era fatal o sorrisozinho de piedade. Não serve, o João não serve. E um coitado. Convenceram-se todos de que João Pereira não era um homem do seu tempo. O segredo de todas as vitórias está em ser um homem do seu tempo. 6 meses depois o descalabro da casa era completo. Perdida a alegria de outrora? Dona Maricota azedara de gênio. Vivia num desânimo, lambona, descuidada dos afazeres domésticos, sempre aos suspiros. Para que lutar? Nunca sairemos disto. As ocasiões não aparecem duas vezes e quem deixa de agarrá-las pelos cabelos está perdido. Aquele desleixo agravou a situação financeira da casa. Todos os encargos recaíam agora sobre os ombros do chefe, cujo ordenado não aumentava. João enojou-se da vida e perdeu o ânimo de vivel até ao fim. Desejou a morte e acabou pensando no suicídio. Só a morte poria termo àquele martírio de todos os momentos, excessivo para uma alma bem formada como a sua. Um dia o proprietário do prédio suspendeu o aluguel. Dona Maricota deu a notícia ao marido, cheia de indiferença. Esteve com o homem da casa e disse que do próximo mês em diante são mais 50? mais 50 mil réis, ali, na ficha. Ou, então, olho da rua, mas é uma exploração miserável. Exclamou Pereira. A casa é um padieiro e nós não podemos, positivamente não podemos, pois é. E quando os diabos destes perdem pacotes porque você bem sabe que só eles possuem pacotes para perder, ainda parece quem lhe os restitua. Você está vendo agora como formam eles os tais pacotes. Arrancando o pão da boca dos miseráveis como nós, dos honestos, pelo amor de Deus, Maricota, não me fale mais assim que sou capaz de uma loucura, está arrependido? Está convencido de que foi um tolo? Pois quando encontrar outro pacote faça o que todos fariam, meta-o no bolso. Quem rouba a ladrão tem 100 anos de perdão. Estavam à mesa, sozinhos, tomando magro café da noite. E você ainda não sabe de uma coisa. Continuou ela, depois de uma pausa, como indecisa se contaria ou não, que é. Disse-me hoje a Ignezinha que você anda por aí de apelido às costas, que... João Trouxa. Ninguém diz mais João Pereira. O mártir ergueu-se de golpe, lançado por violento impulso interno. Basta! Exclamou num tom de desvario que assustou a mulher e, largando a chissara de chofre, retirou-se para o quarto, precipitadamente. Dona Maricota, resabiada, susteve a sua caneca a meio caminho da boca. E assim ficou, suspensa, até que tombou para trás, estarrecida. Reboara no quarto um tiro, o tiro que matou o último homem honesto. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.